Boa noite aos queridos amigos que fazem o curso O Mundo como Construção. E hoje trabalharemos com um destes construtores notáveis, realmente único, né? O James Brown. O James Brown, a música norte-americana, a música negra norte-americana, teve muitos maravilhosos intérpretes, músicos, muito bons, muito bons. O que eles deixam para nós é realmente um presente muito bonito da música negra norte-americana. Mas dentre todos, realmente o James Brown se destaca. O James Brown vai muito além dos outros por inúmeras razões, que veremos algumas agora, algumas. Há muitos livros, viu, do James Brown na internet. Vocês encontram obras ricamente ilustradas, um documentário belíssimo que foi feito com ele. E vamos começar lá da historicidade do James Brown. E aqui nós vamos falar de uma historicidade muito triste. Não para ele. James Brown sempre conseguiu ir além dos próprios limites. Sempre, sempre ele foi além dos próprios limites. Eu tenho duas obras aqui sobre a vida dele. Fiz alguns riscos, algumas anotações. Vamos começar do princípio da vida do James Brown. Olhem, eu vou pegar uma das obras aqui, que eu arrisquei toda ela de cima a baixo. Mas é porque há tantos fatos interessantes e para quem trabalha com filosofia clínica, a gente lida historicidade, a gente mergulha nelas, né? E a história dele é muito rica, muito bonita. O James Brown, muito pequeno, a mãe o deixa. Olhe, os historiadores entram em profundos embates sobre isso que aconteceu, sobre se de fato a mãe foi embora. Isso porque o pai dele era um homem muito violento. E, aliás, curiosamente, o James Brown ainda tivesse muitos problemas com esse pai, muitos. Ele copia muito desse pai, ele era um homem de estatura baixa para os padrões da época dele, e ele adota muito daquela maneira troncuda, daquela maneira hostil, cara de poucos amigos que o pai tinha. Ele adota isso por um tempo na vida dele, o James Brown. Ainda que o pai batia muito nele quando ele era garoto, e a mãe provavelmente foi embora porque um dos historiadores disse que ela foi porque o pai ameaçou matá-la. Então ela precisa. O nome dela era Suzy. Ela vai embora e deixa o menino muito pequeno com aquele pai. O James Brown voltaria a reencontrar a mãe. Muito, muito tempo depois, né? E aí essas coisas viriam à tona, entre outras. Entre as imagens aqui do James Brown, algumas se destacam. Quando o pai precisa mudar com ele, era muito dura a vida. O pai tinha muita dificuldade para e vai com o menino, deixa o menino na casa de uma tia. Ele só tinha 9 anos. Mas o pai não vai embora, não. Ele volta todo o tempo. Ele ajuda essa tia. Essa tia tinha uma vida. Há várias páginas aqui no livro contando sobre a vida que essa tia Roney tinha. Ela vendia uísque, que era uísque barato, que era contrabandeado na época, né? Não podia vender. E também parte da casa dela ela alugava para meninas que faziam programas. Enfim, é com essa tia que o garoto fica. Ele tinha 8 para 9 anos, fica com ela. O pai de vez em quando aparece, dá dinheiro para a tia, por acolher o menino. Só que o James, o pequeno James, nessa época já era muito impetuoso. Por razões dele, de dificuldades na vida dele, ele aprendeu que ele precisava usar de impulso, ser impetuoso para as coisas, lançar-se à frente delas, e sempre à frente delas. Quando você apresentava algo para o James Brown, uma música, uma composição, qualquer coisa, ele olhava para aquilo, mas ele já, o olhar dele era um pouco para além daquilo. É como eu posso fazer mais? Como eu posso melhorar isso? Como eu posso acrescentar? Ele não, uma coisa é você fazer isso de qualquer maneira, outra coisa é fazer isso com a genialidade que ele tinha, com a inspiração que ele tinha, que era completa. É impressionante o que esse garoto conseguia. Quando ele tinha, olha, 16, 17 anos, ele já tinha trabalhado, ele tinha cortado cana, ele já tinha trabalhado, ele tinha entregado bebidas, trabalhou também com algodão, colhia algodão, e é difícil saber o que ele já tinha trabalhado com 16, 17 anos. Entre tudo que ele fazia, uma das coisas que ele fazia melhor e que ele não seguiu era lutar boxe. Ele era um exímio lutador de boxe. Poderia ter feito carreira como lutador de boxe, mas ele escolheu uma outra coisa para a vida dele. Ele escolheu tentar melhorar o mundo por um caminho difícil para ele. Não era muito fácil nada naquela época, ainda mais com as origens dele. E como era o mundo da década de 30, 40, 50, 60 e 70, que é o grande ápice dele. Bom, o que acontece é que ele, com 16 anos, vai preso. Foi um incidente, provavelmente foi uma situação daquelas ambíguas, não se sabe direito se ele de fato tinha furtado, mas o fato é que ele foi preso levando coisas de grande valor. Nessa ocasião, há muita discussão sobre o que houve de fato, sabe? Mas o pai não pagou a fiança do menino. E por não ter pago a fiança dele, ele ficou 3 anos preso. Primeiro ficou na penitenciária, da penitenciária, finalmente, depois de migrar para vários lugares, ele acaba num educandário e, surpreendentemente, né, o que se imaginava que seria dele, que ele sairia dali da penitenciária, depois de um reformatório, com muita raiva, com muita mágoa, querendo se vingar, etc. Não foi nada disso que aconteceu. Ele sai de lá, um religioso, certa ocasião no reformatório, viu rezar, cantar e o convida para um grupo, uma banda que ele estava fazendo. Ele vai, ele se destaca, logo ele é um solista da banda e ele continua crescendo cada vez mais. Ele decide que a vida dele tinha que ser outra. Ele sai da cadeia, do reformatório, decidido a mudar a própria vida dele. Com música, é esse o caminho que ele vai escolher. Os livros de história mostram que desde muito cedo na escola ele já se destacava para isso, mas há muitos dilemas sobre essa questão. Muitos dilemas. O fato é que quando ele se torna um solista, ele é tão inventivo, ele é tão inovador, ele é tão. Ele vai tão. Sabem, para vocês terem uma ideia de em quem. Se Michael Jackson, por exemplo. Você vê o Michael Jackson com aquela coreografia apurada, os passos belíssimos, né? O Michael Jackson é realmente muito. A musicalidade do Michael Jackson. Eu vou parar aqui o gravador um pouquinho. Retornando então ao nosso trabalho, estávamos falando do James Brown quando o Eduardo Dog Alemão se fez aqui, né? Forte, forte, forte. Ele vê um bichinho passando, ele faz isso. Bom, ele sai da cadeia e ele resolve mudar a vida dele. Ele muda. Eu estava falando que o Michael Jackson lá, se inspirou muito nele, muito mesmo. Não é pouca coisa. Olha, sabe uma das coisas que o James Brown fazia, que ninguém antes dele fez? Ele se atirava no chão do palco, ensaiava uns passes, se jogava para o outro lado, caía, se contorcia. O público da época não queria saber de outra coisa. Era impressionante a repercussão que isso tinha, porque eles achavam que aquilo era parte da música, da expressão da musicalidade dele. E o cabelo dele, que vocês vão seguir, era uma moda. Ele e outros músicos faziam isso. No caso dele, para ficar um pouco mais alto, porque ele era muito pequeno, muito baixo para a estatura da época, e não que isso atrapalhasse, mas ele achava que atrapalhava. Quando ele quer lançar o disco dele, vocês sabem o que acontece? Ele quer lançar o disco como era o show, algo bem raro. Como era o show? Ou seja, com as meninas gritando, pulando, cantando com ele, ele queria gravar assim. Ninguém quis gravar. Ninguém aceitou de jeito nenhum. Primeiro que os recursos da época eram muito pequenos, precários. Como é que eles iam fazer? Ia sair toda a gritaria no disco, ia ficar muito ruim. Ninguém quis fazer. Ele pegou o dinheiro que ele tinha, quase todo o dinheiro que ele tinha, e ele mesmo gravou. O resultado disso é que esse disco ficou mais de um ano nos primeiros lugares nos Estados Unidos. Foi um impressionante o sucesso que ele fez com esse disco. Mas o James Brown, ele na vida dele fez algumas coisas que fizeram falta e o levariam depois a momentos muito difíceis, depois dos anos dourados dele, depois de uma vida de muita criatividade, uma paz e uma amorosidade e uma família e outras coisas que poderiam ter lhe ajudado em determinados momentos, por ele não ter isso, complicaram e pesaram muito. Eu quero partilhar a tela com os senhores para mostrar um dos maiores clássicos do James Brown. Uma música que literalmente sacudiu os Estados Unidos. Olha, tinha poucos meses, semanas, acho que umas 12 semanas depois da morte do Martin Luther King, né? Terrível como foi feito tudo aquilo. James Brown lança uma música. Essa música, ela teve um impacto tão grande, ela ficou muito tempo entre as músicas mais tocadas nos Estados Unidos, e é uma música em que ele fala que ele. Vocês vão ver a letra, tem legenda, né? Ele repete todo o tempo, a partir do título da música: Diga alto, eu sou negro e eu tenho orgulho disso. Só que a música, ela é impactante, ela é febril. Ela inova, ela mistura jazz com soul, ela é muito, muito forte. E à medida que ele vai cantando, com um coro de crianças atenuando a força da música, o impacto é fulminante. Vamos ouvir então James Brown cantando Say It Loud. Thank you. Acabamos de ver Say It Loud. Essa música marcou uma época, foi um divisor de águas. Ela trazia, desde a expressão dele, da movimentação dele, trazia o anúncio de novos dias, de novos tempos. E ela realmente ficou. Quando o James Brown tinha muitos que acompanhavam a música dele, que eram brancos, e que isso nos Estados Unidos da época causou um certo mal-estar em alguns, mas o James Brown precisava ir adiante. E ele foi realmente muito, muito adiante. Além disso, olha, teve um show nos Estados Unidos que reuniu isso no meados dos anos 60. Reuniu os grandes músicos negros da época, outros também. E quem faria a parte final, depois desses músicos se apresentarem, era ninguém menos que os Rolling Stones, que vinham da Inglaterra fazer isso, né? Só que antes dos Rolling Stones se apresentar, quem é que eles colocaram para cantar? James Brown. E o que aconteceu marcou uma época e ficou famoso até hoje, porque quando ele termina de cantar, o público não deixa que ele vá embora. A apresentação dele foi realmente uma das mais expressivas e as pessoas aplaudem e pedem para ele, por favor, para que fique. Olha, foi um constrangimento muito grande para os Rolling Stones. Em várias entrevistas depois, eles contam os músicos que nunca tinham passado por uma situação como aquela que eles viram ali. Vocês viram o modo como James Brown canta? Ele abre os pulmões, ele se coloca tudo para fora. E como apenas o canto não basta no caso dele, para ele, ele usa. Aliás, ele era um dançarino exemplar, raríssimo. Dançava muitíssimo bem. Em várias apresentações, a entrada dele dançando já era quase um fenômeno, já servia aquilo como a música que ele iria cantar. Realmente um compositor, músico muito completo e muito talentoso. E alguns, quando ouvem James Brown, ficam hoje, né? Ficam movidos assim. Nós vivemos uma época em que o cantor possui microfones potentes, né? Que na época dele não era bem assim. Ainda era muito importante que o músico tivesse pulmão e voz forte. E ele colocava tudo para fora, né? Colocava, e mesmo depois, na década de 70, com a microfonia já muito melhor, ele ainda continuava com aquele estilo dele. O lidar com a parte agressiva dele, que para ele, durante um tempo, isso esteve bem administrado. Para ele, pelos próprios pressupostos dele, o James Brown, entre outras coisas, ele aprendeu na rua a lutar à faca. E brigava bem. Ele brigava com as mãos ou com faca. Ele brigava muito. Brigou muito na vida dele, passou por momentos muito difíceis. Quando ele era muito garoto, as divisões na vida dele já aconteciam. Ele, na escola, mas isso talvez seja muito mais uma impressão do que propriamente um fato, mas ele deve ter tido apresentações para os amigos, para os colegas, com 6, 7, 8 anos de idade na escola. E ele até recebia algumas moedas por isso. E ele, a professora, ele tinha uma professora que o incentivava muito. E ele levou isso, esse incentivo para toda a vida dele. Quando ele sai da cadeia, isso foi em 52, 50, 52, ele já tinha música toda no coração, na alma dele. Bem, vamos para frente. Uma das coisas que o James Brown sempre colocou como uma espécie de observação, mais do que um ressentimento, é que muitos dos críticos dele não entenderam que ele ele fez uma amálgama entre o rhythm and blues e o blues também e o jazz. O próprio James Brown se sentia muito próximo do jazz. Se sentia próximo do jazz, naquilo que o jazz liberta, naquilo que o jazz deixa você construir nos improvisos, naquilo que o jazz te diz. Existe uma pauta, mas você não precisa necessariamente seguir a pauta. Então, e principalmente a musicalidade. Ele achava que a música que ele construía tinha muito, muito dessas ligações com o jazz. Bom, durante os anos 60, ele tem já um músico renomado, reconhecido. E então, o James Brown, ele poderia ter reproduzido aquilo que ele começou infinitamente, que é o que a maioria fez e faz, com as exceções que se conhece como Beatles e outros que mudaram completamente a forma de musical durante a trajetória. Pois James Brown é um caso assim. Ele levava com ele vários bateristas. Olhem que dado curioso, interessante, não é? Você tem uma banda musical e levar com você vários bateristas. Para quê, não é? Quantos bateristas mal? O baterista, ele durante muito tempo foi visto como uma figura não essencial. Não é uma figura que é marcar o ritmo, mas isso mudou muito. E mudou muito também por conta do trabalho de músicos como James Brown. Ele levava sempre dois bateristas com ele, geralmente mais que dois. E porque para ele, um dos aspectos ainda mais profundos e relevantes na música é o ritmo. O ritmo. Vejam, quando você ouve uma música, você não presta atenção à melodia, aos sopros, às cordas, piano, a musicalidade. Ah, que bonita essa melodia. Para James Brown, mais que a melodia, o ritmo. O ritmo, aquilo que vai trazer a pessoa, que vai trazer nas concepções dele, né, a pessoa para dentro da música e para fora da música, ela é o ritmo. Sabe? Então, ele tinha uma atenção muito inspirada no ritmo. Durante todos os anos 60, parte dos anos 70, ele foi, por onde ele passava, a vibração que ele trazia, a alegria que ele trazia com o ritmo, era algo realmente marcante. Vou dividir a tela com os senhores para vermos grandes interpretações dele, em que já prenunciam isso que estamos colocando aqui, está bem? Deixa eu apenas. Estava dizendo então que antes dele não havia nada desse naipe dessa forma. Não é? Muitos músicos, Elvis Presley, outros, olhavam para tudo isso acontecendo e cada um se inspirava muito em James Brown. Realmente ele fez escolas imensas aí de músicos. Mas há um fato que James Brown não estava contente ainda com isso. Ele continuava buscando. Onde ele chegava, ele via muitas pessoas copiando o estilo dele, musical, as letras impactantes, algumas como essas que vocês verão daqui a pouco, isso já era dos anos 60 e toda aquela efervescência dos anos 60. James Brown já não era um menino, já tinha passado muitas coisas na vida dele e continuava na vanguarda com a música. Nos anos 60, James Brown olha para a música que ele fazia, para a música cadenciada que havia na época, mesmo aqueles que tocavam, por exemplo, em Woodstock, que faziam a música cadenciada, a melodia concatenada, os acordes entrelaçados. Pois James Brown olhou para tudo isso e disse: "Eu não quero mais isso. Eu quero me libertar também disso. Quero ir além disso. Eu quero fazer uma música que não obedeça e não me amarre ao conceito encadeado dos acordes." Estamos falando de música popular. Estamos falando da música negra norte-americana. O que ele estava falando era o quê? Uma espécie de jazz. Mas jazz ele já fazia, de certa forma. Nessa ocasião, o mundo veria o que seria aproximadamente o nascimento de uma nova concepção musical, o funk. Esse funk moderno. Olhem, sabe que quando você vai numa. Eu sei que muitos senhores nunca entraram numa dessas discotecas modernas em que eu tenho. Um gerente musical e ele faz arranjos com discos passando para frente, para trás, e colocando música eletrônica no meio. Sabem quem esses músicos muito buscaram inspiração? Em James Brown. Aliás, quase todos eles utilizam ou utilizaram essa musicalidade dele. Quero então partilhar a tela com vocês para mostrar mais uma ilustração nesse sentido, numa letra impactante, numa das músicas, mais uma delas que, quando James Brown nos traz, faz acordar. E, aliás, a música dele tem muito disso, né? É muito difícil você ouvir o James Brown sentado, acomodado e sonolento. A música dele arranca o sujeito da poltrona e coloca para dançar. Vamos então ouvir mais uma interpretação do James Brown. Prosseguindo os nossos trabalhos. Um dos colegas fez uma colocação sobre se a música dele era dirigida preferencialmente para o público negro. Olhem, ele viveu numa época de segregação racial. Era muito sério isso que acontecia lá, muito, muito, muito grave mesmo. Sabe, o James Brown, ele provavelmente sentiu sim muitos desses efeitos, e a maioria das plateias que ele tinha não eram negras, eram brancas, né? Mas o engajamento dele na comunidade negra nunca foi dúbio, nunca foi menor, nunca foi pequeno. Ele sempre se mostrava muito orgulhoso dessas raízes negras dele, e ele era contagiante. O James Brown tinha uma personalidade muito forte, ele levantava uma plateia apenas com a presença dele, com a dança dele. Não era necessário sequer que ele cantasse. Não é ele a ocupação principal dele não era esse elemento do racismo, ainda que ele tenha feito uma contribuição notável, salvou certa ocasião a cidade de Boston, entre outras muitas coisas que ele fez. E ele o uma das colegas citou o Elvis Presley. É outro que se inspirou muito profundamente no James Brown. Cada um com seus estilos, como Michael Jackson e outros. Ainda hoje nós vemos jovens músicos se inspirando nele, mas nós vivemos uma outra época. Hoje os recursos tecnológicos que você dispõe dentro de um palco fazem da coreografia um elemento transcendente. O James Brown não tinha nada disso. Ele contava com algumas guitarras, sax, não é? Alguns dançarinos. O repertório naquela ocasião era outro. E ele fazia com que você olha muitas das filmagens que tem com ele, você pensa que são atualíssimas. Se colocassem as vestimentas atuais, seriam atualíssimas. Mas, sobretudo, eu acho que uma das mensagens mais bonitas, mais profundas que nós temos com todo o trabalho, toda a vida desse músico exemplar, o James Brown, é ir além das dificuldades. Se há alguém que poderia ter desistido alegando dificuldades, essa pessoa é James Brown, porque das dificuldades ele viu praticamente todas. Né? Todas. Foi muito, muito, muito complicado. E o que ele fazia para lidar com essas dificuldades? Ele trabalhava. Ele pegou o dom que ele escolheu, e ele poderia ter escolhido outro, ele poderia ter sido um grande dançarino se ele quisesse, ele poderia ter seguido a vida do crime, poderia, e tinha recursos para isso, tinha contatos para isso, não lhe faltavam. Ele poderia ter sido um dos grandes pugilistas da época dele. Ele poderia ter feito muitos outros caminhos. Dons ele tinha, e tinha em abundância esses dons. E ele escolheu a música. E dentro da música ele se tornou realmente um dos fenômenos. Não, é muito difícil você falar em história da música norte-americana e não citar James Brown como um destaque, um homem que inspirou os notáveis músicos das gerações seguintes, muitos ainda hoje, que criou variações, que criou métodos, que libertou muitos dos músicos que não sabiam como caminhar em direção ao jazz, encontraram aí passagem livre por ele, o soul e outros elementos. Funk. E aqui no Brasil, a influência dele ainda é imensa. Gostaria de encerrar a nossa aula de hoje com uma das mais lindas participações dele, uma participação muito inspirada, na qual a dança surge com o aspecto da musicalidade. Vamos acompanhar como encerramento essa linda apresentação da Out of Sight de James Brown.